CPM, Primeiros Socorros.
Estamos de volta e com o quadro CBN Primeiros Socorros. A gente vai falar sobre situações que, infelizmente, são mais comuns do que imaginamos. Afogamentos e acidentes domésticos, especialmente envolvendo crianças. Para isso, a gente recebe aqui novamente no nosso estúdio o Major Veras, do Corpo de Bombeiros. Na semana passada, a gente já estava falando desse assunto, Major, que é super importante e tem muita coisa ainda para falar. Bom dia novamente, obrigada por participar com a gente.
Bom dia, agradeço novamente. Como eu falei na semana passada, essa é uma oportunidade para a gente falar com a população, esclarecer sobre prevenções, né, em relação a acidentes que protegem a nossa população, e o Corpo de Bombeiros tem essa função também.
Excelente. E, Major, a gente já começa falando das principais causas de afogamento em crianças e onde elas acontecem, e ela é mais frequente em crianças também?
Quando a gente fala de afogamentos no âmbito de acidentes domésticos, né, a proporção estrondosa é com crianças, né, principalmente recém-nascidos. Crianças de 0 a 12 meses ali são as crianças mais vulneráveis. Quando começa ali a engatinhar, quando começa, né, a fugir da visão dos pais, é aí aonde nós temos que manter o maior nível de atenção, porque o perigo pode estar muito, muito próximo, e principalmente para as residências que possuem piscinas, né, ou lugares, banheiras, piscinas, que possam ocasionar esse tipo de acidente com crianças pequenas, o nível de atenção tem que ser no máximo.
E até mesmo quando for viajar para algum local que tenha, porventura, algum rio, alguma açude, ter essa atenção redobrada também, não é, Major?
Exatamente. Eu até separei um checklist para a gente tratar sobre esse assunto, e um desses checklists trata sobre a educação. Na semana passada, nós havíamos falado da importância dos pais de ensinarem os seus filhos a nadar. Mesmo que aquele não seja um esporte que ele vai praticar para sempre, mas... antes de qualquer coisa, uma criança em desenvolvimento precisa aprender a nadar para se proteger, né? E essa é uma forma de educação. Outra forma de educação é exatamente o que você falou. A criança, quando já tem nível de percepção, consegue conversar e consegue entender a ordem dos pais, esses pais têm que deixar muito claro aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer, seja no ambiente doméstico ou seja em qualquer ambiente que essa família for. Se vai para uma fazenda, se vai para um clube, né? A criança, ela tem que saber exatamente até onde ela é autorizada a agir sozinha.
Excelente. Então, você preparou esse checklist para quem é pai, mãe, responsável. A gente pode começar a abordar sobre essa educação aí.
Ótimo. Em primeiro lugar, tá a supervisão constante, né? Que é o que a gente acabou de dizer aqui, né? Crianças pequenas de 1 a 4 anos, principalmente, não podem estar em residências ou em nenhum local sem a supervisão constante do seu responsável, os pais ou responsáveis. Há uma conduta, quando a gente fala de clubes, por exemplo, até para crianças maiores, às vezes você vê o guarda-vidas lá trabalhando na piscina, né? Só que aquilo não exime a responsabilidade do pai de estar atento ao
com
seu
certeza.
Filho, né? Porque a gente não pode terceirizar de forma 100%, porque às vezes um profissional que está ali, ele está lidando com 100, 200 pessoas para proteger, né? Então, e nada mais do que o pai ou o responsável para ter olhar atento sobre o seu filho. Então, supervisão constante é o primeiro ponto. O segundo ponto para a residência são as barreiras físicas, né? O que a gente chama de guarda-corpo para piscinas, ou aquelas capas que são de um material bastante rígido, que são montadas por especialistas para ficar, se a criança cair dentro da água, aquela lona protetora não afundar, né? Ela tem que ser instalada adequadamente, não pode ser uma lona qualquer, porque senão a criança pode afundar e se afogar. Assim também como animais de estimação, né? Acontece muito essa questão. Então, as barreiras físicas são importantíssimas. Aqui um adendo que é um tanto lógico, mas a gente precisa dizer, nos guarda-corpos, que são aquelas realmente as grades, a formação dessas grades, ela tem que ser feita de forma vertical. Os ferros e as peças têm que ser vertical, porque se ela for montada de forma horizontal, aquilo vai criar um efeito escada, que a criança pode escalar e pular o guarda-corpo. Em terceiro ponto, também é bastante importante, que é esvaziar recipientes, né? Sejam baldes, bacias, banheiras, né? Obviamente que piscina você não esvazia, piscina você cobre ou faz o guarda-corpo. Mas há casos de crianças muito pequenas, por exemplo, que se afogam num balde, né? Então, sim, você está ali utilizando, ou quem trabalha na casa, o pai, a mãe, terminou de usar, esvazia aquele recipiente e, de preferência, coloca ele de cabeça para baixo, para não ter perigo de ter nenhum problema. A quarta coisa que eu falei aqui já é educação, né? Educação, dois pontos. Primeiro ponto, seu filho precisa saber nadar. Segundo ponto, ele precisa saber por você até onde ele pode ir em determinado ambiente, seja na sua residência, seja fora da residência. O próximo ponto é os equipamentos de segurança. Se você tem filhos, crianças pequenas, tem que ter coletinho, tem que ter boia, mas, obviamente, a gente não pode menosprezar nem subestimar a supervisão, né? Não, exatamente, é porque o seu filho está com uma boia, está de colete, que você vai deixar ele na piscina e vai sair e deixar ele lá. A supervisão continua sendo o fator mais importante. E, por fim, pisos escorregadios, né? Porque aí entra no que nós falamos semana passada sobre o afogamento secundário, né? O que é o afogamento secundário? É o afogamento que ocorre sem que aquele apagamento ou aquele afogamento se dê de forma primária, porque a pessoa não sabia nadar, né? Às vezes a pessoa tem um piso que é escorregadio, escorregou, bateu a cabeça, ficou em estado de inconsciência, caiu na piscina, não tinha ninguém ali para ajudar e a pessoa vai a óbito por afogamento secundário num ambiente que era para ser um ambiente controlado. Então, essas seis dicas aí acho que protegem bastante a nossa população, lembrando que prevenção é sempre o maior e o melhor remédio para a gente evitar acidentes por afogamento.
Excelente, principalmente, Major, quando a gente está lidando com criança. A criança não tem aquele discernimento, ela quer mesmo ir brincar, às vezes sai correndo, se afoba, isso pode prejudicar muito, né? Então, em situações de afogamento, a primeira dica é, como a gente estava contando por aqui, pais e responsáveis, ficar de olho. Infelizmente, às vezes, um minutinho que a pessoa tem essa desatenção, dois minutinhos, já acontece a tragédia.
Exatamente, não só no afogamento, né? Porque os acidentes domésticos com crianças recém-nascidas ou de 1 a 4 anos, quem é pai sabe que, né, há inúmeras possibilidades de ocorrer acidentes domésticos, como acidente com panela em fogão, que a criança muito pequena tenta pegar a panela e pode se queimar, acidente com eletrocução, né, a criança meteu o dedo na tomada ali porque não sabe, né, então... Todos esses fatores, o que mais protege todas essas situações relacionadas a acidentes domésticos com crianças é a permanente vigilância do seu supervisor, do seu pai, da sua mãe, do responsável, né, para que evite chegar em qualquer situação perigosa para a criança.
O senhor mencionou essa questão da panela e eu relembrei uma história de infância minha, da minha prima. Caiu uma panela fervendo com água nela e eu lembro mesmo de que foi um desespero muito grande. Como agir nesse momento, Major? Acabou, a criança se queimou, a panela explodiu, aconteceu alguma situação desse tipo. Como o pai ou a mãe pode agir nesse momento?
Há situações dentro do atendimento pré-hospitalar, que é normalmente conhecido como primeiros socorros, tecnicamente para o Corpo de Bombeiros nós chamamos de atendimento pré-hospitalar, que poucas coisas nós podemos fazer no ambiente doméstico. Então, se acontecer um acidente dessa natureza, né, molha um pano, né, molha algum pano, envolve a pessoa naquele pano molhado ali e imediatamente procura o hospital. Em se tratando de queimaduras, podem ser ferimentos leves, também como podem ser ferimentos que vão levar à morte da pessoa, a depender do grau, né? Então, a melhor saída é proteger esse ferimento com algum, né, algum pano molhado, né, que vai até acalmar um pouco a sensação de dor. Não colocar a pomada, pasta de dente. Há muitos mitos de receitas caseiras sobre queimaduras, não é isso? evitem fazer esse tipo de coisa, porque isso pode atrapalhar o tratamento intra-hospitalar. Quando a gente entregar essa vítima para o hospital, vai ser feito todo um tratamento com ela, e se tiver, né, substâncias...
Sim, pode atrapalhar ainda mais.
Pode não, vai atrapalhar com certeza o tratamento e prejudicar o ferimento.
Agora a gente volta para os afogamentos, Major, principalmente naquele momento crucial que a vítima é retirada da água. É recomendado fazer a manobra RCP antes da chegada do socorro?
Se você... É muito difícil nós tratarmos de um assunto tão técnico, né?
Sim.
Assim, em tão pouco tempo. Por isso que quando o Corpo de Bombeiros tem a oportunidade de falar com a população, nós sempre buscamos... incentivar ao máximo a prevenção para que a tragédia não aconteça. Mais rapidamente, tentando responder você, a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, ela ocorre quando a vítima está sem respirar e a vítima está sem pulsação sanguínea, né? Para você fazer uma RCP, você tem que primeiro detectar se a vítima realmente está assim, porque a vítima pode ter uma inconsciência, mas ela pode estar com pulso e respirando. Ela está lá inconsciente. Ela pode também ter uma inconsciência e ter somente uma parada respiratória.
Sim.
Que é somente a ausência de respiração. E ela pode estar inconsciente e ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então, se você tiver habilidade para detectar que a vítima não tem pulso e que a vítima não respira e não tem pulsação sanguínea, você pode fazer a reanimação cardiopulmonar, que é o RCP, né? Combinando insuflações, que é a chamada respiração boca a boca, que nós até falamos aqui na semana passada, e as compressões cardíacas no centro do peito da vítima, né? Que há uma forma técnica para fazer isso.
Com muito
Se você sabe, né, insuflações intercaladas, duas insuflações para cada 30 compressões. E acionar 192 e 193 o mais rápido possível, porque essa chegada da equipe de pronta resposta vai ser mais determinante para a sobrevida da vítima.
Excelente. Agora, Major, o que que os pais responsáveis podem fazer para prevenir? Como, por exemplo, fechar tomadas, a gente já falou também de, se tiver algum piscina em casa, algum lugar que tenha essa água, cobrir com a lona. Quais outros cuidados a gente pode orientar para pais responsáveis por aqui?
Vários cuidados, né? Em relação a tomadas, por exemplo, existem uns conectorzinhos que são isoladores da tomada. As tomadas mais modernas, elas são feitas até de um material mais profundo.
Sim.
Que, de certa maneira, evita que a criança tome choque lá. Mas, de toda sorte, é interessante proteger. Para acidentes com queimaduras, por exemplo, em cozinhas, se a mãe e o pai tá cozinhando ali, mexendo com fogo, mexendo com panela, mexendo com óleo, nunca deixar a criança perto daquele ambiente que você pode, por exemplo, escorregar. O próprio adulto pode sofrer uma queimadura, tomar um susto e espalhar a substância da panela, né, perto da criança. Então, são prevenções simples, mas elas só precisam ser lembradas e aplicadas. Né, não deixar a criança perto de fogo. E em relação às piscinas, como a gente falou, né, lonas de proteção com instalação adequada. Instalação adequada implica dizer que elas têm que ser tensionadas. As lonas têm que ser de material específico para essa função e elas têm que ser tensionadas de forma a aguentar X quantidade de peso para a criança não pisar em cima da lona e afundar. E para outros pais também que prefiram, a questão dos guarda-corpos, né, que é a grade em volta da piscina ou em volta daquele ambiente que seja vulnerável, sempre com porta, sempre com trava, né, e construído com os materiais de forma vertical para não gerar um efeito escada, para a criança escalar aquela barreira física e ter acesso à piscina.
Excelente, Major. Muito obrigada por mais uma vez participar com a gente, orientando a população desse assunto que é tão importante e pode salvar vidas.
Por nada, o Corpo de Bombeiros que agradece a oportunidade de, né, passar conhecimentos importantes para a população. Conhecimentos de primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar salvam vidas, né, e às vezes são detalhes que né, algum ouvinte que está assistindo, né, vai conseguir aplicar e salvar a vida de um parente seu e protegê-lo.